Shanti, boa noite. Quem está aqui pela primeira vez hoje? A maioria já frequentou aqui algumas vezes. Eu estou vendo rostos familiares aqui. Como parte da virada sustentável, nós escolhemos esse tópico um pouco mais, eu diria, mais profundo que a abordagem normal de um assunto tão importante que é sustentabilidade. E nesse título específico, manter uma relação saudável entre a consciência e a matéria, talvez esteja no centro dessa questão. Embora as pessoas não estejam necessariamente pensando nesse nível. Colocações nesse título, primeiramente temos de entender esta relação, antes de começar a torná-la mais saudável. Esse que vai ser meu ângulo de abordagem. E talvez eu expresse coisas que são um pouco bizarras. Mas é fruto, talvez, de muita intuição. E de uma compreensão, eu diria, um pouco diferente que a meditação nos dá das coisas. Então, primeiramente, o mundo em que nós vivemos basicamente é o mundo dos nossos pensamentos. Nós não existimos fora dos nossos pensamentos. Ou seja, aquilo que eu penso e aquilo que é o principal instrumento da minha vida consciente. Eu uso pensamentos para viver, para organizar, para fazer coisas, para interpretar acontecimentos. E se não tivéssemos esse instrumento, talvez estaríamos completamente fora, né, estaríamos como, sei lá, o barro no chão. O problema é o uso dos pensamentos, não o fato que eles existem. E há uma conexão entre esse instrumento principal da consciência, os pensamentos, e a formação do nosso mundo. Se nós pegarmos, por exemplo, um mundo de objetos que percebemos diferentemente, nossa percepção é uma fração do espectro eletromagnético. Vemos mais ou menos 3%. Não vemos nada depois do violeta e nem nada antes do vermelho. Então, uma fração. Fora isso, existe uma infinidade de acontecimentos eletromagnéticos que passam desapercebidos. Muito menos a questão das vibrações, a gente não vê. Até seria legal poder enxergar de longe se alguém está de mau humor. Não apenas pela expressão no rosto, mas porque a pessoa está emitindo uma vibração escura, né? Seria muito bom. Alguém mente, por exemplo, está com uma vibração de mentira. Já identifica e ninguém, aliás, ninguém ousaria mentir, né? Porque todo mundo veria na hora. Imagine a política se tivesse isso. Enfim, nós não percebemos, embora alguns estejam mais sensíveis e possam detectar vibrações, mesmo de longe, mesmo à distância, a gente sente. Gêmeos idênticos têm uma conexão assim muito sutil, mesmo à distância. Tem muitos casos documentados disto, né? Ou eu ligo para alguém, a pessoa diz, eu estava pensando em você. Ou seja, o pensamento chega antes da conexão telefônica, né? Enfim, nós vivemos num mundo limitado pela percepção física, né? Os objetos e o corpo são feitos. O corpo, no caso, é feito de tecidos e órgãos, né? Por sua vez, os tecidos e órgãos são feitos de células. Células e objetos físicos, por sua vez, são feitos de moléculas. Moléculas são feitas de átomos. Átomos são feitos de partículas subatômicas. Partículas subatômicas são feitas de energia. E energia se move por conta de quê? É aleatória. A formação das coisas é aleatória. Aqui eu vou entrar com a primeira premissa do dia de hoje. O que move energia são os pensamentos. A consciência, a vida consciência move energia. A energia se desloca, fazendo, digamos, criando a predisposição de formas. E as formas se formam pela informação colocada. Vou deixar isso de lado. Mas basicamente nós temos uma situação em que tem algumas outras premissas. Eu fiz até uma lista. Tudo que nos acontece individual ou coletivamente, tudo, nós fazemos parte disso. Não é alheia. Tudo que nós passamos como seres humanos tem essa interação contínua entre a consciência e as formas que surgem, que fazem parte das nossas vidas. É como se o mundo fosse uma espécie de espelho de nós. Isso é duro de engolir, né? Porque o mundo individual e coletivo é um espelho da humanidade. E os outros bichos com menos interação, mas certamente a vida humana tem um impacto enorme que estamos vendo, né, pelas mudanças climáticas constatadas pela própria ONU, que realmente a atividade humana está estragando o nosso clima. Isso nos remete a uma outra premissa, que é mais profunda ainda. Que os nossos pensamentos juntos criam e sustentam o mundo em que vivemos. Portanto, a sustentabilidade, boa ou ruim, já é um fato. Nós seguramos a existência em que vivemos pelos pensamentos e interações que nós temos. Não é alheio a nós. A nossa leitura, por exemplo, dos acontecimentos é, como falei, extremamente limitada. não percebemos, percebemos muito pouco. Se pudéssemos assim emprestar o olhar de Deus, aí a gente talvez entenderia uma porção de coisas. Mas nós criamos e sustentamos a realidade em que vivemos. Eu vou citar algumas experiências pessoais que eu já tive mais na frente. Mas basicamente, eu posso observar o que eu estou falando no nível pessoal, né? Eu crio realidades através de meus pensamentos e decisões e escolhas, e etc. Eu que decido casar, criar uma família, eu decido casar com uma determinada pessoa que vai dar um determinado tipo de cria, né? Uma mistura de vibrações e genes, certo? E aí nós decidimos os nossos ofícios, ou são decididos para nós, de acordo com as oportunidades, decidimos fazer isso, fazer aquilo, construir isso, construir aquilo. E nós acabamos vivendo no mundo que criamos. E aí, se a gente olha também pela ótica, pelo menos de uma grande proporção da humanidade, pelo menos mais da metade, que tem uma ideia de que nós estamos aqui mais de uma vez, né? Mais da metade da população humana acredita na reencarnação. Então, não apenas estamos herdando cidades e situações dos nossos antepassados, mas nós mesmos somos esses mesmos antepassados que criavam as situações. É por isso que estamos vivendo nelas. Então, reclamamos de um São Paulo do jeito que está, mas quem criou São Paulo? Hein? O que é o São Paulo? É uma figura mental, né? É criar e sustentar um monte de mentes, presentes e passadas. São ideias, ideias tornadas concretas, né, materializadas. Engenheiros e arquitetos, donas de casa e condutores de autos e pedestres, todas nós juntas, bolamos uma coisa chamada São Paulo. Então, criamos e sustentamos isso. Pelas crenças que temos, pelas ideias que continuamos. Então, por isso que eu digo que sustentabilidade é muito mais que um esforço para o futuro. Porque a ideia popular é que vamos, de alguma forma, encontrar uma maneira de pensar diferentemente sobre as mesmas coisas e assim vamos salvar o planeta. Não é tão fácil. Especialmente se a premissa básica é materialista. Porque a ciência, que como conhecemos, e que realmente nos deu muitos benefícios, mas a ciência basicamente se funda na ideia de que a matéria é a base da existência. Tudo começou com a matéria. E você vê, nós achamos que vamos resolver as coisas movendo matéria de um lado para o outro. Matéria na forma de dinheiro, por exemplo. Se você tem as mesmas pessoas pensando do mesmo jeito, e aí você faz essa lista de problemas que há, né? E as pessoas continuam acreditando naquilo que acreditam, é complicado simplesmente mudar o futuro através de uma mudança de matéria de um lado para o outro no palco do mundo, né? Vamos colocar esse dinheiro, matéria aqui e vai resolver? Não. Porque a estrutura é sustentada pelas formas de pensamento da coletividade, né? Portanto, e se a gente faz uma lista dos problemas e termos sintomáticos, aí vocês podem me ajudar. Quais são os problemas que afligem a humanidade nesse momento? Diga.
Guerras.
Falta de água, especialmente aqui.
Violência.
Agrotóxicos.
Depressão.
Materialismo. O quê? O que mais?
Miséria.
Desigualdade. Todas essas coisas são como sintomas de um único problema, ou eu diria, de uma única ignorância, que é que nós criamos e sustentamos tudo isso, individual e coletivamente, pela forma que a gente pensa. Né? Se eu não acredito numa solução, a solução não vem. Né? Eu, como vários de vocês, imagino, já participei de um sem número de conferências sobre o futuro, sobre os indicadores de sustentabilidade, desde o 92, que você poderia dizer que Brahma Kumaris, mesmo antes, né? Eu me lembro de uma conferência que nós fizemos em Atenas, em 1989, sobre ciência e consciência. E aí foi uma parceria com o Ministério da Cultura da Grécia. E a gente. E eu mesmo consegui levar o presidente do como é que é essa órgão do governo que patrocina bolsa de estudo na ciência, como chama isso?
CNPq.
Eu consegui levar o presidente daquela época, que era Cordovaldo Pavan, para essa conferência, porque ele era um grande geneticista e presidente da órgão máximo de que investe na pesquisa científica, não é? E assim foram vários de todo mundo. Estavam lá 4 prêmios Nobel nessa conferência que nós organizamos. Professores de instituições, inclusive nessa época a União Soviética estava caindo aos pedaços, tinha o diretor da Academia das Ciências da União Soviética. Ele também foi. Então, todo mundo achando que seria uma oportunidade para apresentar papers, né? Apresentar estudos. Mas não foi isso. A gente disse, não é que você vai apresentar um paper. É para conversar, é para dialogar. E foi curioso, não? A metodologia que nós usamos foi vamos buscar o que poderá dar nova vida a nossos considerações, e foi muito proveitoso, né? Mas mesmo assim, com todos aqueles crânios lá, deu, sabe, no fim, outra declaração, como tantas declarações que saem desses eventos. E aí a última sessão foi: vamos planejar a próxima reunião, né? Já viram a história essa? Já? Hein? Já conhecem essa história? Blá, 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 e vamos planejar uma outra sessão de blá, blá, blá. Mais na frente. E aí, no próprio ECO 92, né, que é o grande conferência meio ambiente, nós militamos na área ambiental, mas não como a proteger os animais, etc. e tal, embora a gente ache que é importante tudo isso de reciclagem, etc. e tal. Né? A gente até faz tudo. Mas nosso ponto principal é o que acabo de dizer. A relação entre consciência e matéria é o eixo de toda a nossa existência. E se esse eixo é ignorado, esquecido ou deixado de lado, você não pode rolar uma nova sociedade. Não é possível. Se você não melhora esse eixo, ou seja, a relação entre consciência e matéria, não há solução. Ou a solução virá de outra maneira inesperada, não é? Porque você pega esses problemas todos, não estão diminuindo. Se você olha os gráficos, aumentou 30%, 20%, 10% do ano passado para cá, isso, aquele lá e aquele outro. Não. E dentro de não sei quantos anos a água vai subir não sei quantos metros. Você pega os gráficos, eles estão todos indo de uma forma exponencial para fora da página, inclusive. Tá? E uma vez eu peguei um artigo da respeitada revista chamada The New Scientist, que é uma das revistas científicas mais importantes que existe. E aí o artigo da capa era: a nossa economia está matando o planeta. Isso foi em 2008. E aí é o artigo sobre tudo que estava dando mal. Aí você lê esse artigo, você fica deprimido, realmente. Mas a gente, nada disso é novo, né? Eu me lembro daquela conferência na Grécia, um cientista muito importante da área ambiental da Universidade Nacional da Austrália, em Canberra, ele estava lá. Ele tinha sido contratado pelo governo australiano para fazer uma projeção sobre o uso energético, isso foi em 89 até 2009, então 20 anos na frente. E para fazer esse estudo, ele pegou, ele criou uma unidade chamada equivalente de energia humana. Uma dessas unidades era o que um tibetano lá no planalto dos Himalaias, lá na Ásia Central, o que ele usaria de energia num dia. Essa era uma unidade. E aí, comparado com essa unidade que o tibetano estava usando, os americanos estavam usando 250 unidades. Ou seja, 250 mais necessidades energéticas que um pobre tibetano. Aí se fala de desigualdade, não é? E ele estava naquela... Olha, impossível que a gente continue desse jeito, porque o mundo industrializado teria que descer para mais ou menos 50. E aí esse mundo subdesenvolvido teria que subir um pouco. Senão, não, a gente não... Ele falou nessa reunião, se não fizemos nada, eu acho que ele não passa dos 2020. Ele fez essa declaração. Porque a gente vai estar usando duas planetas e meio. Bom, ele aí errou um pouco, né? Estamos em 2014 e ainda tem 6 anos, né? De acordo com a previsão desse indivíduo. Mas toda hora a gente lê esse tipo de artigo, não é? A gente fica, então por que o governo não faz alguma coisa, né? Eu me lembro, eu confesso que eu fiquei um pouco chocado. Eu era como conferencista numa conferência chamada Indicadores do Futuro. Porque indicadores para o mundo sustentável são outros indicadores que os governos usam, né? Tudo não se reduz à taxa de câmbio, a juros, desemprego, etc. e tal. Isso não mede a qualidade da humanidade, mede a qualidade de uma economia racionalista, materialista, não é? Mas não mede um futuro. Então, nessa conferência, estavam, vamos medir outras coisas, vamos medir assim, ó, assar, né? Assar. E aí eu vi, naquela conferência tinha o presidente do World Wildlife Foundation, que é um instituto que protege animais em extinção. E ele estava, a palestra dele era tudo sobre quando os animais estavam entrando em extinção, quando a gente estava sentado lá na conferência. Outro que era um professor de Harvard, de saúde pública, explicando como novas doenças irão aparecer pelo aquecimento global, porque tem bactérias, etc. e tal, presas nas tundras, né? Não sei, nos gelos, nas geleiras, que estão sendo liberados, que não estavam presentes. E estava mostrando a quantidade de novas doenças que iriam aparecer nos próximos 20 anos. E aí é tal qual, né? Está acontecendo. E depois veio o diretor de habitação, do setor de habitação da ONU, para mostrar outros gráficos sobre a favelação das cidades do mundo. Tá. E aí uma notícia ruim atrás do outro. Né? E lá naquele auditório estavam ministros, governadores, secretários, presidentes estatais. Ou seja, gente no Brasil que poderiam fazer alguma coisa. E a última que falou antes do intervalo foi esse indivíduo que falou sobre o crescimento da miséria. Né? E aí todo mundo sai correndo para os quitutes. Né? Como se melhor eu estofar meu estômago antes de acabar o mundo. Né? Mais ou menos. Eu estava saindo, eu estava nessa época trabalhando no estatal, eu conheci o presidente. Ele estava sentado ao meu lado, nós saímos juntos. E ele olha para mim e diz, pois é, eu acho que só Deus pode ajudar a gente. Tá bom, ou seja, até aqueles que poderiam estar fazendo alguma coisa fazem um apelo ao divino, né, para resolver as coisas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns governos, é a mesma coisa. São seres humanos com os mesmos medos de todo mundo, com as mesmas falhas, com as mesmas cegueiras que todo mundo. Não tem diferença. Se você conhece alguém lá, alto na política, você sabe, você encontra um ser humano comum e corrente, não é? Não tem, pelo menos eu que viajei tanto pelo mundo, nunca encontrei alguém com suficiente inteligência para resolver essas paradas. Porque o desafio é muito mais que as nossas qualificações. A gente pode tentar. É mais ou menos chutar. Tem muito chute. Para ver se dá alguma sorte. Né? Enfim, se não resolvermos essa, e aí podemos pelo menos fazer alguma coisa no nível individual e esperar que isso alcance uma massa crítica, né, de convencimento, mas eu preciso entender que aquilo que eu vejo na minha frente, especialmente se isso me afeta, coisas específicas e também, eu diria, coisas gerais. O específico da minha vida, o coletivo das nossas vidas, se me atingem essas duas frentes de acontecimentos, é porque eu tive uma participação na criação daquilo. Não é acidente. Não é à toa que alguma coisa me acontece. Então, a responsabilidade não é de um Satanás de um lado ou aquele que está lá cutucando todo mundo para ser ruim, ou de um Deus de outro lado a quem a gente pode apelar e dizer, ah, só Deus pode nos salvar porque estamos fritos. Não é. Eu tenho que mudar a minha forma de pensar. E aqui eu gostaria de agregar algumas experiências próprias e coisas que eu vi, que eu tive a fortuna de viajar e conhecer coisas no mundo todo, experiências, experimentos. Em 1980, por exemplo, eu participei de uma experiência na Universidade de Califórnia, no Instituto de Psicologia Langley Porter, eu me lembro o nome. E aí eles estavam fazendo um estudo sobre o impacto da meditação, né? na saúde, especialmente na respiração, no suor do corpo e nas ondas cerebrais. Então pegaram vários grupos, inclusive Brahma Kumaris, e nos sujeitaram a vários assim, testes. Eu me lembro um deles, você tinha que ficar num cabine e fazer cálculos matemáticos simples, por exemplo. Vai subtraindo 17 de 1000 continuamente. 1000 menos 17, menos 17, menos 17. Aí você vai fazendo o cálculo, eles vão registrando tudo que passava pela mente no corpo, né? Na respiração, coração, suor, as ondas cerebrais. E depois agora vocês meditam. Eu me lembro que tinha um grupo cantando mantras assim sagradas, outro grupo de controle cantando as palavras batata frita. Então, o mantra desse segundo grupo de controle é batata frita, batata frita, batata frita, batata frita. E sabe que registrar? Ah, exatamente a mesma coisa. Desculpe aqueles que usam mantras. Mas que não era tanto o sagrado da palavra que estava fazendo o efeito, era a concentração na repetição que estava criando um efeito. Mas depois eles pediram, agora pense numa situação que realmente faz você subir a parede com raiva. Eu confesso que eu não consegui pensar numa situação. Sabe, para que ficar bravo, né? Então, quando eles dizem que a gente tem uma forma de meditar que não é mantra, que não é deixar a mente em branco, o que nós fazemos aqui, nós meditamos em Deus. Ou seja, não podemos imaginar a meditação só falando palavras feitas. Mas é uma conexão com o divino que reorganiza a energia da consciência, né? Então isso foi uma primeira experiência onde que eu observei como é que pensamentos afetam a matéria mais próxima, que é o corpo. No começo do nosso trabalho aqui no Brasil, tinha um parapsicólogo famoso, não me lembro o nome, mas isso também foi mais ou menos nessa mesma época, começo dos anos 80. Ele tinha um trabalho com alcoólatras, numa paróquia. Então ele me convidava, ele tinha uma máquina lá que detectava a aura, né? A vibração. Sabia? Detectava. Obviamente ele também tinha a sensibilidade de operar essa máquina. Então eu me lembro que eu ia lá, ele media a minha aura entrando na porta. Eu estava entrando na porta, ele estava mais ou menos nessa distância e já começa a sacudir a máquina. Quando ele foi medir as auras dos alcoólatras, ele tinha uma aura dele, estava assim, um centímetro do corpo. Estava muito assim, morta. Então ele estava usando isso para mostrar, você mantém uma consciência elevada, você tem um efeito nas coisas diferente. Eu não há a máquina que pode medir o nosso efeito no outro lado do planeta, mas no nível sutil, né, como a matéria vai para as moléculas, átomos, subpartículas, depois energia, e a consciência opera nesse nível energético, formando, reformulando, criando, destruindo tudo. Todos os fenômenos que fazem parte da nossa vida saem desse mar energético. E a gente, por causa da nossa cegueira, a gente vê apenas o efeito, mas não a causa. Vivemos nos efeitos, vivemos conversando sobre efeitos e não questionamos como é que eles apareceram. Ou culpamos a Deus como criador das coisas, ele também criou esse negócio aqui. Você pode dizer que Deus criou São Paulo? Ah, por favor. Por favor, um insulto. Ele faria um pouco melhor que então o ser humano se meteu na criação das coisas. E nós somos, por exemplo, mais impacto que as outras espécies, embora nas ecologias, por exemplo, um formigueiro, a gente tem pouca influência, certo? Mas aquelas formiguinhas estão criando sua energia consciente naquele nível para fazer a formigueira funcionar. Você já deve ter visto isso. Você coloca seu dedo numa árvore para parar a subida e descida de formigas, apenas a primeira formiga para e questiona, que negócio é esse? O que está barrando meu progresso aqui? Mas os outros nem param. E de alguma forma ele deve comunicar: ô, gente, tem um dedo aqui na árvore, pode ignorar. Porque certamente eles não param e fazem reuniões, né, para remover os obstáculos. Mas enfim, cada espécie cria seu pedaço da existência, interage com essa existência, e nós, como somos, devemos ser mais guardiões dessa criação toda, esquecemos do nosso ofício de guardião e jogamos a tutoria pela janela. E o ego cuida de si mesmo e não de mais ninguém, né? Especialmente dos outros egos. Então esse tipo de coisa se eu começo a observar a manifestação contínua desse universo holográfico, eu digo isso porque, sabe, aquelas antigas televisores, eu não sei como é que funciona hoje em dia, os LEDs, deve ser algum princípio parecido, mas as imagens na TV são um bombardeio, um bombardeio de elétrons, né? Esse bombardeio tocando material sensível, aí uma imagem que estava sendo tirada do outro lado do planeta aparece na minha tela, certo? Aí você vê o cara fazendo gol em Londres em tempo real, né? E parece real, mas na verdade é apenas alguns elétrons mexendo. A própria existência é um bombardeio das energias conscientes interagindo nesse nível energético e sutil da matéria, fazendo as coisas aparecerem de forma contínua. Então nós criamos as nossas diversas realidades. Não é que nós criamos os outros atores, nem criamos os objetos, os átomos, mas sim nós influenciamos totalmente na sua criação. Então o que temos aqui, lembra aquele filme o Matrix, que apareceu, que tinha, todo mundo estava levando suas vidas, mas tinha um outro nível de existência controlando isso, lembra? Não é exatamente assim, mas nós levamos nossas vidinhas nas nossas casinhas, com os nossos trabalhozinhos, fazendo as nossas coisinhas, e é controlado por nós mesmos, no nível de consciência desapercebido. Então, se eu quero mudar alguma coisa nas formas, eu tenho que mudar alguma coisa nos meus pensamentos. E, portanto, se eu quero agregar valor à existência, eu tenho que ver se a minha participação com o entorno, com as pessoas, com as coisas, com toda a criação, né, com a natureza, é basicamente agregando valor ou removendo valor. Dúvida, pensar mal, etc., afeta. Existe um instituto chamado Heart Math Institute, vocês podem dar uma olhada, é brilhante, que investigam o efeito no campo magnético que o coração tem. Então você tem uma emoção, e aí o coração tem um campo magnético, e que chega a alguns metros, né? Eles podem medir, inclusive, o campo magnético que o coração cria. É fascinante, não é? E já provaram que emoções negativas deturpam esse campo magnético. Então, se eu entro no campo magnético de um coração deturpado por uma pessoa que está pensando mal, isso acaba afetando o meu coração. Também já provaram isso. Então são coisas que a ciência materialista jamais consegue provar. Como é que é possível isso? Porque não há uma... Aí eles dizem que pensamento, na verdade, é fruto de toques eletroquímicos dentro do cérebro. Mas a consciência não é matéria. Esse é o primeiro erro. A consciência tem uma existência à parte da matéria. Então, se tem uma existência à parte da matéria, a premissa básica de que tudo surge da matéria está equivocada. Está equivocada, enormemente equivocada. Nós não somos macacos sofisticados, que é uma desculpa pobre. Sabe? Afinal das contas, somos apenas descendentes de macacos, até aí estamos fazendo bem. Ai não. Nossa origem é um pouco mais divina que macaco. Então nós temos que questionar essas premissas que são tão consagradas pela ciência. E aí eu realmente lamento quando a ciência materialista, com políticos materialistas usando, tentam usar dinheiro para resolver os problemas. E problemas não estão na ordem da matéria. Os problemas nascem nas doenças do espírito. Todas elas. Enfim, se quero fazer alguma coisa, a melhor coisa que eu posso fazer para ajudar esse mundo é melhorar a minha vibração. E a vibração é o efeito daquilo que eu penso e sinto. Tudo bom? Se eu digo, vocês têm alguma pergunta, eu tenho certeza que não sou capaz de responder. Mas eu estava compartilhando algumas coisas que, sabe, que travam na minha garganta. E eu vejo, e quantas vezes eu fui para uma reunião de ambientalistas que termina numa churrascaria. Não dá para entender. Vamos proteger o planeta, estão comendo seu. Como o George Bernard Shaw disse, como podemos falar em paz se nossos estômagos são cemitérios dos nossos irmãos? Forte, né? Mas o Shaw era vegetariano. Mas enfim, que eu posso fazer para melhorar minha forma de pensar, minha forma de interagir, minha forma de relacionar com o próximo, porque o meu mundo começa na minha frente, não na Amazônia ou na Antártida. Começa na minha frente. De que adianta levar a paz para as baleias se eu estou batendo no meu filho? Sabe? Tem que. A caridade começa em casa e temos várias casas, eu tenho que ajudar em todas elas. Oikos, que é a base da palavra ecologia, significa casa em grego. Então temos a casa do corpo, temos a casa do pensador aqui dentro, a coquinha, né? Temos a casa da casa onde a gente vive com familiares, temos a casa da cidade, temos a casa da natureza, temos a casa do mundo. Eu tenho que ser coerente em todas as minhas casas. Certo? Algum comentário, alguma palavra? Deixar de ler notícias ruins, né? Oi.
Eu acho interessante que às vezes as pessoas falam da ecologia, da churrascaria, mas também se você toma um avião, você acaba contribuindo também para a poluição.
Todo mundo, certo?
Ou seja, todo mundo está envolvido.
E quem é que criou o buraco na capa de ozônio aqui? Levanta a mão. Quem é que criou aquilo? Quem que fez? Quem usou um geladeiro nos últimos 40 anos? Ou quem usou algum desodorante nos últimos 40 anos? Todos nós, certo?
Todos culpados.
Então nós ajudamos a criar um buraco. Agora quem vai consertar o buraco? Ah, é o governo, né? É a ONU que vai.
É Deus.
É Deus, não é? Quem é que vai devolver as espécies extintas, hein, pela atividade humana? Hein? Até culturas extintas. Quem é que vai devolver a majestade dos índios? Eu vou para a Austrália, eles dizem que a Austrália foi descoberta, né? Tal ano, mas e os aborígenes tavam, já estavam lá. E eu estava lá na Argentina, eles têm essa ilusão que Malvinas pertence a eles, né? Mas quem estava aqui antes? E quem é o dono de verdade das Malvinas? Certamente não é Inglaterra, nem a Argentina. Ninguém é dono de nada. Ninguém é dono de nada. Então, se eu quero ter respostas do meu mundo que fazem me respirar melhor e sentir-me bem, eu tenho que dar alguma coisa para ele. Que eu dar, que eu receber. O transferir de um lado para o outro não é o receber. Se queremos um mundo melhor, não podemos ter um mundo melhor se temos as mesmas pessoas, pensar no mesmo jeito. Se queremos um mundo melhor, se eu quero um mundo melhor, eu tenho que ser melhor na minha interação com ele, em primeiro lugar, e com o mundo que me toca aqui na minha frente. Ok? E aí o que faz com que o pensamento tenha mais efeito é a força dele. E aí entra algo como meditação, porque meditação empodera os nossos pensamentos. Eles têm mais efeito, especialmente os pensamentos bons. Eu tenho certeza, se todos os seres humanos parassem para começar a emitir pensamentos bons, a nossa realidade muda no mesmo dia. Não esse reforço contínuo de pensamentos negativos que a gente vive. Tá bom? Então vamos fazer uma meditação para empoderar os nossos pensamentos. Não, depois. Ok, vamos sentar nobremente nas nossas cadeiras ou no chão. Focar seu olhar em algum ponto à sua frente. Talvez essa imagem atrás de mim ajuda. Então eu vou na essência da criação agora. Eu sou um ponto de energia consciente, cercado por esse mundo material, como uma fonte de positividade. Eu não vou me perder nas formas das coisas e nem nos acontecimentos com elas. Eu vou ficar como eu, simplesmente. Um ponto de energia radiante. Simplesmente eu. E o mundo gira à minha volta, eu estou numa posição estável, vibrando positivamente. Isso evidentemente vai ter um efeito inicial no meu corpo e vai se relaxando. E tem um efeito imediato nas coisas que estão conectadas comigo, os relacionamentos mais próximos, os meus envolvimentos diversos. Eu sou simplesmente eu, um ponto de luz consciente, um ponto de energia. E eu interajo com a energia. Agora, um ponto de contato de todos nós. É Deus. Então vamos imaginar que todos estivéssemos conectados por um raio sutil, aquele que é o Pai Criador de tudo. Tem um sol espiritual. Eu estou com muito amor conectado com Ele. E esse contato me reenergiza para que eu possa ter um efeito maior e melhor nas coisas que eu acabo tocando. E aí eu permaneço nesse estado, eu simplesmente nadando nesse raio de conexão com Deus e tendo uma influência positiva no mundo que se forma à minha volta. E em todos os seres, de todas as espécies, começando com a espécie humana. Assim, cada um de nós está criando luz nesse mundo escuro. E luz ajuda a orientar outros. Sou como um pequeno farol irradiando essa luz do entendimento. Da minha conexão com Deus. Um pequeno farol no meio da testa. Assim estamos juntando ingredientes para um futuro diferente. E aí estamos colando esses ingredientes do futuro. Ou seja, nosso estado interage com o campo de possibilidades futuro. Positiva. E voltando com esse sentimento que sim, podemos fazer parte de uma solução das coisas e deixar de fazer parte do problema. Vamos abrindo os olhos. Manter essa consciência um pouco mais com os olhos abertos. Aí assim a gente se familiariza com o entorno. Aí estamos aqui de novo, refrescados, reenergizados, certo?